tarde, vamos dar início a esta muito curta cerimónia de inauguração da exposição Urbanismos de Influência Portuguesa, feita em junção com a Faculdade de Arquitetura. Deixo os agradecimentos e as palavras de boas-vindas mais destacadas para o nosso secretário-geral, Dr. Vítor Ramalho, que irá tomar a palavra imediatamente a seguir a mim. A sessão continuará com uma apresentação, palavras do presidente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, professor Carlos Dias Coelho, que está aqui conosco, e os dois curadores, Manuela da Fonte e arquitetos Manuel da Fonte e Sérgio Pararão Fernandes, e a Manuela fará pelos curadores uma breve também introdução, e a seguir faremos a visita então à exposição, conduzidos pelos devidos curadores. Iremos em grupos, e não mais de 10 pessoas em cada grupo. As nossas colegas formarão esses grupos imediatamente a seguir esta breve introdução. Dr. Vítor Ramalho, por favor.
Muito obrigado. Agradeço também ao meu colega, ao Dr. Júlio Lourido, as palavras introdutórias de saudação apenas. Esta exposição, a todos os títulos, é uma exposição extraordinariamente meritória, e não se desse a circunstância de estarmos hoje com as limitações decorrentes da pandemia, obviamente que teríamos uma assistência muito maior. E, por outro lado, os apelos que fizemos para que os jovens estudantes de várias universidades, sobretudo de arquitetura, de engenharia, de geologia, que têm tanto a aprender com esta exposição, tivessem também aqui presentes, mas eu estou seguro, como ela se vai manter até ao final do mês de janeiro, que teremos a oportunidade de dinamizar muito e de divulgar, porque esta exposição é parte da alma do que nós somos nestes encontros escolares de cultura com outros povos e países, mas, sobretudo, tradutoras da nossa própria identidade. Eu não posso deixar de reconhecer o mérito muito grande que tiveram todos aqueles que colaboraram com esta possibilidade de darmos aqui na UCLA a atenção devida e agora a concretizar esta inauguração. Antes de mais, porque ele obedece a um trabalho de investigação, presumo que todos sabem disso, um trabalho de investigação que tem a ver com planos de urbanização do período de 1934 a 1974, estudados no âmbito da Faculdade de Arquitetura pela arquiteta Maria Clara Mendes, que é uma querida amiga de longa data, acima de tudo porque também teve a oportunidade de trabalhar comigo durante os dois mandatos como consultora do Dr. Mário Soares. E, portanto, esta relação de proximidade, quando eu soube que a investigação também da Faculdade de Arquitetura tinha sido dinamizada também por ela, obviamente que fiquei muito satisfeito, porque sei o mérito que tem, para além do mérito que tem a própria Faculdade de Arquitetura no seu conjunto, e, portanto, eu aqui saúdo o Sr. Professor Carlos Dias Coelho, tal como saúdo também a encarregada de negócios, doutora Ana Pires, da Embaixada de Cabo Verde. E o Sr. Embaixador do Brasil também disse que estaria presente e, portanto, provavelmente atrasou-se por qualquer razão. E outros embaixadores dos países de língua oficial portuguesa, eu ainda tive a oportunidade à tarde de ter uma reunião com o Sr. Embaixador de Angola, que é o meu embaixador, porque eu sou, como o Sr. Professor, também natural de Angola, e como, aliás, também a doutora Maria Manuela da Fonte. Portanto, há aqui uma feliz coincidência, para além desta coordenação ser feita por uma querida amiga, a doutora Maria Clara Mendes também, esta feliz coincidência de nos encontrarmos neste espaço mais alargado, que é de uma pátria de muitas pátrias. Realmente é assim, e isso é muito positivo. E esta exposição reflete exatamente isso, o encontro secular de culturas, a transmissão de uma parte da nossa identidade e o trabalho de investigação prévio a tudo isto. Nós sabemos que as cidades, dentro de poucos anos, vão ocupar cerca de 70% e alguns investigadores dizem mesmo de 80% da população mundial. E como não há futuro sem memória, é da maior utilidade nós vermos como é que os planos de urbanização das cidades foram concebidos com grande mestria da parte de Portugal e dos técnicos de português e dos sábios de Portugal. Quer neste domínio, quer depois na própria execução desses planos, e daí o alargamento da importância dele, desta exposição, não apenas à arquitetura, mas também à engenharia e à geologia. Portanto, esta exposição é um testemunho de, realmente, daquilo do que somos. Falar do urbanismo não se esgota nos espaços da própria cidade. Falar do urbanismo envolve também, e decisivamente, a relação com as pessoas, com a sociedade, das relações delas, e numa realidade hoje cada vez mais complexa. Eu sempre sustentei que não há possível, volto-vos a repetir, não há futuro sem memória, não é possível haver futuro sem memória. É por isso que muitas vezes o corte de gerações é uma coisa que não é muito positiva, porque o repositório da própria experiência deixa de ser possível de ser transmitida aos mais jovens. O catálogo está muito bem concebido, acreditem nisso. Eu enviei-o nestes três últimos dias a todas as entidades públicas e privadas que têm a ver com esta realidade, incentivando-as a que venham visitar a exposição e, como vos disse, sobretudo para os jovens, aqueles jovens que estão na aprendizagem destes domínios tão importantes da nossa vida coletiva. E terão a oportunidade de ver, de facto, que o catálogo está muitíssimo bem concebido. Já saudei aqui o Sr. Reitor, o magnífico Presidente, aliás, da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, também a Sra. Encarregada de Negócios, mas queria ter uma palavra muito calorosa para a curadoria da arquiteta Maria Manuela da Fonte e do arquiteto Sérgio Padrão Fernandes, com quem já estive várias vezes, porque ele esteve ali sempre a acompanhar a colocação das peças neste espaço. Nós tivemos instituições parceiras que foram muito relevantes para que esta exposição fosse possível. Para além da investigação, para além dos curadores, têm uma palavra determinante, como sabem, nestas matérias. Mas o Arquivo Histórico Militar, o Arquivo Histórico Ultramarino, a própria Câmara Municipal de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação Oriente e, particularmente, o Museu do Oriente e o Museu Militar e a Sociedade de Geografia de Lisboa foram inexcedíveis na cooperação que deram para que a exposição fosse possível, porque parte das obras que ali estão são reflexo destas parcerias que aqui fizemos. Finalmente, os últimos são os primeiros, e não levarão a mal, porque é desta casa. Eu queria saudar todos aqueles colaboradores da UCLA, meus colegas, que numa relação de meses, porque estas questões, estas realizações não se fazem de um momento para o outro, num trabalho de meses, tiveram o mérito de a pôr de pé a exposição, o catálogo. Foram todos os colaboradores, mas particularmente queria aqui referir-me ao Dr. Rui Lourido, como sabem, tem esta parte da responsabilidade, mas também à Catarina, que não está aqui, que é a nossa designer, a Catarina Amaro da Costa, que tem, de facto, uma excelência, é de uma excelência profissional de registro, tal como são as demais colaboradoras, a Anabela Carvalho, que tem a seu cargo a divulgação de todo o material que aqui é produzido, quer ao nível das plataformas sociais, quer na relação com a comunicação social. Também há Raquel Carvalho, há Filomena Nascimento, há Carmen Frade, eu suponho que estão todas aqui presentes, com o foco eu não consigo visualizar toda a gente, mas também há Anabela Simão, na relação com outras entidades nossas associadas. O que é a UCLA, só para terminar? A UCLA é uma instituição a mais antiga de cidades, começou por ser só de cidades capitais de língua portuguesa, neste momento tem cerca de 50 cidades de todos os países de língua oficial portuguesa e não só. Tem também cidades como Santiago de Compostela, fruto das relações que têm a ver com a nossa língua e a origem dela, e a cidade de Santiago de Compostela, compreendendo isso, aderiu à UCLA, tal como Olivenza, pela relação histórica que tem connosco. Evidentemente, Macau, que foi uma cidade que desde a primeira hora esteve na própria fundação da UCLA. Todos os órgãos sociais são eleitos por todas estas cidades e também por entidades que nos apoiam, particularmente empresas, mas poucas, e é um processo democrático. Eu próprio sou eleito, ou fui eleito, em Assembleia Geral pelos representantes das cidades, que são ou prefeitos, no caso do Brasil, ou alcaldes, no caso de Espanha, ou presidentes de Câmara, no caso das demais cidades de língua portuguesa. Portanto, era o que eu vos tinha aqui para transmitir. Uma única nota, uma última nota que o Sr. Dr. Rui Lourido já vos transmitiu e que compreenderão com certeza. Nós vamos tentar ver a exposição por grupos, pelas razões óbvias da pandemia que nos caiu em cima e que neste momento está com muita força, mas vamos fazê-lo de forma rápida, no sentido de procurarem todos nós termos a oportunidade de visualizar esta importante obra. Eu sou muito sensível, devo-vos dizer, e desculpem estar a falar mais do que eu próprio pensava, sou particularmente sensível à importância deste mundo de fala portuguesa e àquilo que nós construímos e que vamos continuar a construir. Ainda hoje, à tarde, quando estava com o embaixador de Angola, lhe disse isso. E muitas vezes descuramos a força que temos à escala planetária. E estes exemplos encorajam-nos a que nós não afrouxemos e coloquemos a flecha muito elevada. Somos a quarta língua mais falada do mundo neste momento. Somos a primeira língua do Atlântico Sul. Nas redes sociais somos também das línguas mais importantes. E hoje a língua é um instrumento económico incrível. Porque é mesmo um instrumento económico. Por outro lado, todo o comércio mundial, maioritariamente, mais de 90% do comércio mundial, é feito por via marítima. Ora, todos os nossos países fazem fronteira com o mar e são entrada de verdadeiros continentes, como é o caso da União Europeia, como é o caso da América Latina com o Brasil, como é o caso da nossa presença da língua na Ásia e como é o caso em África das regiões mais relevantes do continente, quer na zona sul, quer no Golfo da Guiné. E, portanto, esta força tem memória, e é essa memória que eu tenho o gosto de refletir na exposição, que só um trabalho coletivo foi possível executar. Portanto, muito obrigado por tudo. O Dr. Lourido já me está ali a fazer sinal, porque eu, quando tenho o calor desta relação, não me exibo, não posso deixar de vos transmitir aquilo que me vai na alma, realmente na grandeza daquilo que nós somos, na dimensão que temos no mundo. Nós fomos sempre um país de pequena dimensão a nível mundial, média dimensão europeia, mas comportámos-nos sempre na defesa dos direitos humanos e nas relações com os outros povos como uma grande potência mundial. E não podemos perder isso. E às vezes estamos mesmo a perder. Muito obrigado a todos.
tem a palavra o Sr. Professor Carlos Dias Coelho, Presidente da Faculdade de Arquitetura.
Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser um bocadinho mais breve, se conseguir. Nós começámos este trabalho em 2002, portanto, vão 18 anos. E eu, na altura, era um jovem investigador, como os outros jovens investigadores que hoje são os curadores da exposição, e aprendi aquilo que eu sou hoje como investigador e como docente. Em grande parte eu aprendi neste trabalho. A professora Clara Mendes, que já tinha uma experiência de investigação anterior, digamos, conduziu este trabalho, e para nós foi importante por termos iniciado muito das nossas carreiras, particularmente as carreiras de investigação, com este trabalho. Isto é uma coincidência, porque eu hoje, como presidente da escola, tenho, enfim, uma visão que tenho de futuro para a escola, para a instituição, e obviamente que as visões que nós temos também são muito informadas por as experiências que tivemos. Para nós é importantíssima esta relação da universidade, e como presidente da escola, é importantíssima a relação da universidade com o exterior. E nós estamos a funcionar com dois grandes contrapontos: a nossa relação europeia, que é importante, de um universo a que pertencemos, mas esta relação europeia é importante se nós trouxermos este background que nós temos, esta relação que nós temos com outros países do mundo, e que trazemos com experiências concretas, particularmente nesta temática, que foi a produção das cidades, que produzimos, e este trabalho incidia sobre a produção do século XX. Portanto, em 1934 sai uma lei, que é a lei dos planos gerais de urbanização, e essa lei depois é replicada no universo português. E é esta replicação em territórios muito mais livres de constrangimento que deu experiências que são notáveis em termos de urbanismo. Eu devo dizer que as influências que nós temos não são necessariamente umas influências só num sentido. Não, em todo este processo, conforme os anos, de 34 a 74, nós corremos grandes períodos e períodos contraditórios da história do urbanismo, portanto, e das experiências e da filosofia que informava a produção das cidades, e, portanto, mudou muito. E nós temos influências e avanços que não correram necessariamente de uma metrópole para um universo alargado do que era, ou do que se considerava na altura, o Império. Não. Houve influências do Brasil, que estava fora deste contexto, por exemplo, e houve influências de experiências que foram feitas noutros sítios e que depois retornaram, e muito mais adiantadas do que aquelas que se produziam mesmo aqui no nosso retângulo. E, portanto, estas experiências urbanas foram experiências muito avançadas que até há muito pouco tempo eram desconhecidas. Eu lembro-me que nós abrimos caixotes que estavam fechados de documentos que nunca tinham sido sequer catalogados, que eram, sobretudo, os documentos dos planos de urbanização, e, portanto, ficámos a conhecer um universo que era completamente afastado da nossa realidade e do conhecimento público, e que, a partir daqui, e a partir de um conjunto de informação que, de base, atenção, a informação deste trabalho, foi uma informação que serviu de base para depois produzir teses, livros publicados. Os dois curadores têm livros publicados sobre esta matéria, e, portanto, isto permitiu e foi que constituiu a base de trabalhos que se foram desenrolando durante anos. Eu espero que a Faculdade de Arquitetura, e desejo que a Faculdade de Arquitetura, possa desenvolver estas relações com estes nossos universos, que, ao fim e ao cabo, são bocados de nós todos, e que nos permitirão ter vozes mais ativas, mesmo nos mundos em que nós nos envolvemos, nos parceiros que temos. E, portanto, este facto de sermos a quarta língua, não somos, infelizmente, a quarta influência que existe no mundo, mas poderemos ser, se assim o desejarmos. Eu devo dizer que as cidades as nossas cidades portuguesas, ainda hoje, são marcadíssimas por a organização romana do território. Todas a grande maioria das cidades portuguesas são cidades que foram romanas, que a romanização marcou, Braga, Lisboa, Setúbal, etc. Portanto, estão muito marcadas pela romanização. E uma coisa que se passou há 2000 anos. Eu suponho que dentro de 2000 anos, todas estas cidades que tiveram estes planos entre 1934 e 74 continuaram a estar marcadas por este período, particularmente como um período fundacional, com planos muitíssimo criativos e que refletiram épocas muito distintas, mas que estão muito presentes e são muito presentes e muito resultado da nossa cultura. Muito obrigado a todos.
Para apresentar a exposição, dou a palavra à professora Manuela da Fonte, uma das curadoras da mesma.
Ora, muito boa tarde. Tenho aqui um problema. Tirar a máscara também, sempre atrapalha menos um pouco. Para que as palavras não me falhem, trago aqui uma cábula que partilho. Antes de mais, boa tarde novamente. É um enorme prazer, de facto, estar aqui e partilhar esta exposição com todos. E por isso também este é um momento de celebração. Pena que estejamos nesta circunstância, mas não deixamos de fazer a festa na mesma. Festa esta que se prolongará até ao final de janeiro. É a celebração do encontro entre a Faculdade de Arquitetura e a UCLA, através dos seus representantes. E no início deste processo, do encontro entre o Dr. Rui Lourido e o arquiteto Carlos Brito, e nós, eu e o meu caro colega e amigo Sérgio Fernandes, e desta consequente partilha. Um encontro inusitado, vindo por um ex-aluno que nos estabelece esta ligação, o Francisco Lourido. É também celebração porque retomamos um projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que trouxe para o conhecimento a realidade urbana de 40 anos do século XX nestes 8 países e porque revisitamos e podemos agora partilhar com a comunidade o seu conteúdo. Cumprimento os colegas de investigação, estão aqui quase todos. Aqui presente, especialmente a professora Clara Mendes, que já não via há muito e que foi a nossa coordenadora. A possibilidade de expor os resultados do projeto, que foram 450 planos, era um desafio pela síntese necessária. Optámos por eleger 30 planos representativos do pensamento urbanístico de vários momentos ao longo desses 40 anos, com pena de não os poder usar e mostrar todos. É a angústia destas decisões. Os planos urbanísticos são a representação desenhada de ideias, de objetivos, políticas e ações para um determinado contexto. E estes que agora partilhamos não são exceção. Não esquecer os atores, arquitetos e urbanistas que, a partir das suas sínteses, nos oferecem histórias e formas de vida. E, para isso, sempre que possível, tentámos incluir imagens que nos retratassem os ambientes urbanos da época e deixaram-nos levar, sentir o contexto. Interessou-nos, apesar da distância no tempo e no espaço, que esta mostra nos trouxesse uma contextualização da época, sintética que fosse, e as imagens da RTP, recolhidas em várias cidades em momentos distintos, podem enquadrar-nos a expressão urbana em questão. Contudo, e porque estas cidades não são paradas no tempo e têm uma realidade muito distinta daquela que foi desenhada, podemos passear pelas imagens aéreas, impressas à mesma escala da que está representada nos planos alusivos às capitais de cada país, e podemos encontrar similaridades, rupturas e, acima de tudo, a energia vibrante de cada uma. Seria impossível apresentarmos estes 30 planos com os seus desenhos traduzidos na dimensão com que foram feitos. Tivemos que recorrer a uma narrativa de conjunto e ultrapassar essa questão. Contudo, quisemos ilustrar a escala e a dimensão original de uma destas fabulosas peças desenhadas para uma fabulosa cidade. E escolhemos uma peça de trabalho para a única cidade de fundação do século XX em todas as geografias apresentadas, o Ambo. E no nosso caso, e no caso, no plano do arquiteto José António Guiar. Muitas há maiores e menores, mas esta ajudará a ilustrar e traduzir este universo desenhado das propostas apresentadas. Não menos importante, neste processo de pensar e propor alterações, expansões urbanas, há que reconhecer a representação do real, através e, no caso, as plantas de três cidades, Luanda, Mindelo e Goa, nos finais do século XIX e na transição para o século XX. Também da beleza inerente ao seu desenho na tradução expressa do contexto, a topografia, a forma urbana, a vegetação e a situação geográfica. Todas elas cidades costeiras, entendem-se estas peças como um campo de trabalho traduzido num desenho, a par de tantos outros fatores que informam aquilo que é um plano urbanístico. Este é o campo de trabalho traduzido num desenho, a par de tantos. Para finalizar este conjunto original, referir a proposta do plano para Luanda, de 42, pelos arquitetos Etienne de Groer e David Moreira da Silva, uma planta pintada que traduz as linhas orientadoras do plano, para além da beleza rara de uma peça desta natureza. Ainda a pintura panorâmica sobre Macau, um olhar atento e observador de quem descobre o Oriente em finais do século XVIII. Para finalizar, é não menos importante também, referir as duas maquetas presentes na sala de obras construídas no início do século XVI e finais do século XVII, sendo elementos arquitetónicos de exceção, traduzem realidades pré-existentes com os quais os pensadores das cidades tiveram e têm de lidar, incorporar o passado, atribuindo-lhe dignidade e propor o futuro em conjunto. Assim, esperemos desfrutem da exposição como nós, ao pensá-la e construí-la e agora oferecê-la. Obrigada.
Para dar início à inauguração da exposição, e como expectável, vamos dar prioridade aos nossos parceiros institucionais. Ao restante público, peço para que aguardem ou no auditório ou no foyer até a primeira visita terminar. Antes ainda, relembro que o catálogo da exposição está à venda nas nossas instalações. Hoje, excepcionalmente, à venda por 15 euros. A partir de amanhã, terá um custo de 20 euros. Muito obrigada.